Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 10 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A prefeitura anunciou que os ônibus urbanos passam a contar com novas formas de pagamento. Agora, os passageiros poderão embarcar utilizando cartões de crédito ou débito, aproximando no validador diretamente na catraca do veículo. As novas formas de pagamento serão válidas somente nos veículos da nova frota do transporte coletivo urbano.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
E a semana começa com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo. E essa condição de tempo deve permanecer ao longo da semana. Com o tempo seco e as temperaturas em elevação, o índice de umidade do ar fica baixo durante a tarde. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de mais um dia com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje serão 29 graus em Franca, 30 graus em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 31 em Ribeirão Preto e 32 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 15 graus e 1 décimo às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas ficarão em 14 graus em São Joaquim da Barra, 15 graus em Ribeirão Preto e Barretos e 17 graus em Franca e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que um projeto inédito levou um grupo de artistas da Zona Leste de São Paulo para uma imersão no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. O mergulho no arquivo inspirou a criação de uma nova peça teatral intitulada O Diário de André Rebouças, ainda em processo de composição. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que medo e nojo fazem dos insetos uma ameaça, mas a realidade é bem diferente. Segundo o professor do Departamento de Biologia da USP, somente dois grupos de insetos podem oferecer algum perigo aos seres humanos: os que possuem ferrões venenosos e os transmissores de doenças.
Acontece na USP.
Agora quem está chegando é Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. A Comissão de Inclusão e Pertencimento da Escola de Educação Física e Esporte promove nesta quarta-feira a Oficina de Comunicação Humanizada, Linguagem Importa. O projeto será no auditório da Escola de Educação Física, das 2 às 3h30 da tarde, e tem como objetivo destacar a comunicação humanizada no mês da diversidade. A Superintendência da Saúde da Prefeitura do Campus promove amanhã, a partir da 1h30 da tarde, uma roda de conversa sobre o mês da conscientização da doação de sangue e anemia. O evento é aberto a toda a comunidade uspiana e será realizado na sede da UBAS, que fica na Avenida Zeferino Vaz, número 804. Mais informações em jornal.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um jogo virtual acessível para deficientes visuais foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e e vai ser apresentado na Gamescom Latam 2024, um dos maiores festivais de games do mundo. Mais detalhes com Web Rios.
Colunas em espiral estão posicionadas simetricamente, lado a lado, e sobem até o teto, formando arcadas elegantes, sustentando o castelo que já está prestes a ceder.
Este é o mundo do Devil's Bob, ou Debo, um jogo virtual de RPG com temática de fantasia medieval que tem como objetivo oferecer entretenimento público gratuito, de qualidade e acessível a pessoas com deficiência visual.
Ao final do saguão, logo após um grande corredor, há resquícios da estrutura majestosa de um trono.
Quem explica qual a relação dele com a Unicamp é o professor Eugênio Mattioli, pesquisador colaborador do Departamento de Comunicações da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, a FEEC. Ele coordena todas as atividades de produção e realização do Debo.
O jogo ele nasce de uma iniciativa de amigos em dezembro de 2005 e segue como um projeto autônomo por vários anos, até que meados de 2010 a gente tem contato com o professor Luiz César Martini, aqui da FEEC, e a partir desse contato o projeto ele é abraçado pela universidade, passa a ser um projeto institucional da Unicamp, que se dá a partir desse apoio do professor Luiz César Martini e do Departamento de Comunicações da FEEC.
Me tornei cego por uma circunstância, e aí eu vi que não tinha nada, praticamente nada, na área de matemática, né? E aí foi avançando para outras coisas, né? E isso aí mostra que a Unicamp faz coisa para a sociedade, porque o objetivo da universidade, principalmente a universidade do governo, é servir a população, servir o país, né?
O Debo existe há 19 anos, mas pela primeira vez vai ser apresentado em um dos maiores eventos de games do mundo, a Gamescom Latam 2024, que será realizada entre os dias 26 e 30 de junho em São Paulo. O convite para participar partiu da ONG Able Gamers Brasil. O diretor-presidente da ONG, Christian Bernauer, conta por que é fundamental apresentar o Debo no evento.
Poder ter aí a oportunidade de estar junto com membros da Unicamp, professores, alunos que criaram esse jogo dentro do nosso stand, aí, trazendo essa experiência para pessoas cegas poderem conhecer o jogo, pessoas videntes poderem conhecer o jogo, os seus objetivos, as suas funções, para a gente é muito importante, é muito satisfatório, é muito enriquecedor ter essa parceria.
Você tem uma série de ações que você pode tomar com seu personagem ou de interações que você pode ter com o mundo e com outros jogadores que vão estar conectados no mesmo ambiente, porque ele é multiplayer. E tudo isso através de palavras, através de comandos textuais.
Bianca Silva Nóbrega é estudante da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, campus de Limeira. Ela é bolsista BAS, Bolsa Auxílio Social, e há 3 anos participa do projeto de desenvolvimento e atualização do Debo.
O Debo ele tem um pacote de sons próprio, e não fui eu sozinha que desenvolvi, mas eu participei, eu ajudei, como barulhos do ambiente, avisos de alerta, bip de mensagem.
Abrir arca. Parece estar trancada. Destrancar arca.
Não são áudios pré-gravados, isso é executado, essa leitura é executada no momento, até, por exemplo, para uma comunicação interna entre jogadores. Um jogador que ele mande uma mensagem para outro jogador dentro do jogo, eles conversem, estejam reunidos ao redor de uma fogueira dentro do jogo, um conversando com o outro, tudo isso é lido pelo leitor de tela naquele instante, né? Os desenvolvedores do projeto são todos voluntários, né? Não há nenhum ganho financeiro envolvido, já que o jogo ele é aberto e gratuito. E a gente percebe que os bolsistas, além de oferecer a contribuição para o projeto, também saem fortalecidos dessa iniciativa. Eles também conseguem, sobretudo bolsistas da área de tecnologia, né, como engenharia, eles encontram um espaço para desenvolver, para colocar em prática suas habilidades, né, de programação ou de desenvolvimento que eles aprendem no curso.
Quem fala agora sobre o Debo é o Carlos Adalberto, jogador há 4 anos. Ele explica por que gosta tanto da interação que o jogo promove.
É bem satisfatório, as casas, cada casa tem a sua discriminação, tem tudo bonitinho, como se você estivesse vendo o jogo mesmo. Tem jogador que ensina coisas para os outros, entendeu? É a graça do jogo. A pessoa é cega, se a pessoa enxerga, não tem restrições.
O Debo tem um canal no YouTube e redes sociais, sempre atualizadas. Nelas é possível acompanhar tudo sobre a participação da equipe da Unicamp neste mês de junho na Gamescom Latam 2024. Todos os links você encontra no site do projeto, onde é possível também começar a jogar esse mundo fantástico. Anote aí, www.mude.com.br. Eb Rios, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
As enchentes no Rio Grande do Sul levantaram questões como as dos refugiados climáticos. Para especialistas, as leis internacionais precisam ser adaptadas para garantir direitos a esses refugiados. E o Brasil possui mecanismos de proteção humanitária que podem servir de exemplo. A reportagem é de Felipe Faustino.
A crise climática gera cerca de 26 milhões de deslocamentos anuais, segundo dados de 2023 do Centro de Monitoramento de Deslocados Internos, o IDMC, um organismo da ONU para monitorar as migrações populacionais. 745 mil desses deslocamentos ocorrem no Brasil, principalmente por conta de secas como as que ocorrem com frequência no sertão nordestino, as tempestades e as enchentes como as do Rio Grande do Sul. Para especialistas, essa situação desafia as leis internacionais, como a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, ou Convenção de Genebra, que não contemplam a categoria dos refugiados climáticos, como explica o professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Caio Graco.
As normas do direito internacional que se aplicam à questão dos refugiados, elas estão definidas na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que estabelece que o refugiado é uma pessoa que se encontra fora do país da sua nacionalidade e que, por temor de ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, não consegue ou não pode voltar para o seu país e que precisa de proteção em outro país. Como se pode ver, dessa definição não está incluída entre as hipóteses que levam ao deslocamento da pessoa, questões naturais.
Ainda assim, segundo o Graco, os países podem desenvolver medidas para proteger essas pessoas.
Nós temos aqui um problema em que o direito internacional não contém, né, entre as suas normas, uma que estabeleça proteção específica para esse tipo de pessoas. Isso não significa dizer também que os países, diante dessa situação, não possam tomar medidas para proteger essas pessoas. Mas isso significa que os países não estão obrigados pelo direito internacional a proteger essas pessoas.
O professor Márcio Ponzilaco, também da Faculdade de Direito, destaca que as pessoas afetadas por desastres socioambientais podem recorrer à justiça por indenização.
No caso do direito brasileiro, nós temos que o artigo 37 da Constituição Federal, especialmente no seu parágrafo 6º, diz que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, vão responder pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Brasil tem adotado medidas que podem influenciar a criação de normas internacionais, segundo o Graco, como as políticas adotadas em resposta à crise migratória que trouxe muitos haitianos ao Brasil após o terremoto em 2010 que atingiu a região da capital, Porto Príncipe, e deixou milhões de desabrigados naquele país.
E aí o Brasil, acho que esse é um exemplo muito positivo da política brasileira, o Conselho Nacional de Migração, em 2012, edita a Resolução 97, que estabelece que ao cidadão do Haiti poderá ser concedido visto permanente previsto na antiga lei do estrangeiro, a lei 6.815, por razões humanitárias, condicionada ao prazo de 5 anos. Então é uma figura esquisita, porque é um visto permanente que tem duração temporária, mas foi o que permitiu que a essas pessoas fosse concedido o direito de ficar no Brasil, residir no Brasil e trabalhar no Brasil, reconhecendo-se a sua situação de vulnerabilidade.
Para Ponzilaco, As questões sobre o clima estão se adaptando ao Estatuto dos Refugiados da Convenção de Genebra, mas ainda é preciso avançar muito quanto aos refugiados climáticos.
Nós temos também a norma, uma lei, a 12.608 de 2012, que estabelece a necessidade de ações conjuntas e competências entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, no caso da execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito local. E ali também tem uma série de prescrições acerca da necessidade de conhecer e de prevenir os riscos ambientais e de mapear as vulnerabilidades e realizar uma série de atos com relação a essas questões.
Felipe Faustino, Rádio USP de Ribeirão Preto.
O Curioso por Ciência desta semana traz os resultados de uma pesquisa que investigou como se dá a interação entre o vírus e o sistema imunológico das gestantes.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou Isabelle Rodrigues e esta semana no Curioso por Ciência falaremos sobre o Zika vírus, especialmente sobre como ele afeta gestantes e seus bebês. Entre 2015 e 2016, o Brasil viveu um surto de Zika vírus que deixou muita gente preocupada, principalmente por causa da associação com casos de microencefalia em recém-nascidos e síndrome de Guillain-Barré em adultos. Hoje, vamos falar sobre uma pesquisa que investigou como o Zika afeta as gestantes e seus bebês. Os pesquisadores queriam entender melhor essa relação. Então, eles investigaram gestantes infectadas pelo Zika vírus, observando tanto aspectos virológicos quanto imunológicos. Ou seja, eles analisaram como o vírus e o sistema imunológico das gestantes interagem. A pesquisa foi feita com 312 gestantes da Rede Básica de Saúde de Ribeirão Preto, São Paulo, em que 252 testaram positivo para o Zika. Durante as consultas pré-natal, amostras de sangue foram coletadas e analisadas para detectar o Zika e medir níveis de substâncias do sistema imunológico, chamadas citocinas. Entre essas gestantes infectadas, 42 tiveram desfechos negativos, incluindo aborto, malformação fetal, óbito neonatal e natimorto. Os pesquisadores também descobriram que infecções no primeiro trimestre da gestação foram as mais graves. Gestantes com desfechos negativos apresentaram níveis mais altos de TNF-alfa, uma citocina associada a inflamações severas durante a fase de recuperação da infecção. Esses resultados sugerem que o TNF-alfa pode estar ligado às formas mais graves da infecção por Zika, impactando negativamente a gravidez e o desenvolvimento fetal. Por que isso é importante para todos nós? Compreender esses mecanismos nos ajuda a proteger gestantes e bebês, além de direcionar melhor os cuidados de saúde durante surtos de Zika. Informações como essas podem salvar vidas e garantir que futuras mães e seus filhos tenham um acompanhamento mais seguro. Assim, chegamos ao final de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa de mestrado da Maiara Rovares Agostinho, com o título Investigação de Parâmetros Virológicos e Imunológicos no Desenvolvimento de Doença Neonatal durante a Infecção pelo Vírus Zika na Gestação. Maiara defendeu sua dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, em 2020. Ela foi orientada pelo professor Benedito Antônio Lopes da Fonseca. Espero que você tenha achado interessante e que tenha aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da semana que vem. Até lá!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção e participação, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E olha, daqui a pouquinho, ao 12:30, no Express Cultura, Gabriel Mendelê traz os detalhes do espetáculo N, em cartaz hoje no Teatro Municipal. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. Para você, uma excelente tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.